Diz assim o Senhor, no livro de 1 Pedro, capítulo número 1, versículo 22: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, de invejas, de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós, mesmos como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não ereis povo, mas agora sois povo, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Rei da glória e Senhor desta igreja, Pai, é no nome de Jesus que eu oro e busco, Senhor, o Teu poder agora, Senhor, para falar à Tua igreja, Senhor. Fala conosco, Senhor. Enche este lugar com a Tua glória, com o poder da Tua santa e maravilhosa palavra, Senhor. Estabelece, Senhor de Nazaré, estabelece a Tua grandeza, a Tua paz, Senhor. Estabelece o Teu poder sobrenatural sobre nós esta noite, Senhor. Fala conosco pela Tua misericórdia, Senhor. Conforme disse a Tua palavra, Senhor, temos misericórdia de Deus. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, meu Senhor e Rei. Que o Teu nome seja glorificado aqui agora, Senhor, em nome de Jesus, o Filho de Deus. E que seja exaltado e glorificado o nome de Deus para todo sempre agora, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Deus seja louvado. Irmãos, estava um dia comentando ali com o diácono Leonardo como hoje o mundo caminha para a destruição, né? Para o engodo espiritual. Daí eu falava para ele assim, meio que expondo um pensamento depois de muito pensar, muito meditar. As pessoas não estão interessadas hoje em dia em Deus. Pessoas estão mais preocupadas com os seus valores, as pessoas estão mais preocupadas com o seu dia a dia, com adquirir riquezas, e as pessoas estão pouco se importando com aquilo que Deus é, com aquilo que Deus representa, com aquilo que Deus quer. As pessoas não estão querendo Deus, e cada vez fica mais difícil você pregar o Evangelho. Que você prega o Evangelho, você fala da verdade, E é como aquela parábola que Jesus citou das sementes, né? Pouca semente cai em terra fértil. Pouca semente cai e frutifica, né? Porque o inimigo, o nosso inimigo, o inimigo de Deus, ele está agindo e agindo de forma muito intensiva e muito forte nesse mundo, enganando, corrompendo, né? Transformando os valores, trazendo a cegueira espiritual. E o que é pior, hoje cada vez mais nós vemos um cego conduzindo outro cego, né? Pessoas, né, levando outras pessoas para a destruição por causa, né, do evangelho sem valores, por causa do evangelho sem salvação, por causa do evangelho não pregado. E isso é terrível, irmãos, porque se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos encontrar aqui valores que Deus, Jesus, nos deixou, que nós devemos perseguir e perseguir arduamente, perseguir de forma intensa na nossa vida, entendendo que a porta é muito estreita, irmãos, entendendo que o caminho também é estreito, conforme disse Jesus. Jesus disse: o caminho é estreito e a porta é estreita. Para chegar na porta, o caminho é estreito, e para passar pela porta, ela é muito estreita. E muitas pessoas ainda estão vivendo na igreja e vivendo uma carnalidade fora do comum, e vivendo circunstâncias na sua vida espiritual que não deveriam mais estar acontecendo por causa do conhecimento da palavra, por causa daquilo que a palavra já deveria ter feito nos corações e nas mentes. E a única coisa que eu posso concluir é que as pessoas estão se tornando frias espiritualmente, distantes de Deus, não estão tendo comunhão com Deus. As igrejas estão tendo cada vez menos dons espirituais, menos dons espirituais cada vez mais nas igrejas. Isso é danoso o suficiente para que a igreja se transforme num local social de reuniões, quando deveria ser um local onde o poder de Deus se manifesta, onde a unção de Deus se manifesta, onde os dons do Espírito Santo são manifestos, um lá, um cá e outro lá. E esses sinais não podem ficar desapercebidos na nossa vida, irmãos amados, sob pena de nós nos enganarmos a nós mesmos e acreditarmos como uma historinha infantil, como uma historinha, né, que engana, uma historinha, né, que alimenta ilusões de que está tudo bem. Porque não está bem. Não está bem. Nós temos que perceber os valores bíblicos e entender, e nos medir, e nos colocar, né, de frente à Bíblia, para entendermos como está a nossa vida espiritual, para entendermos como nós devemos agir espiritualmente, para entendermos, né, que caminho nós estamos seguindo. Senão, muitas surpresas acontecerão no dia derradeiro, muitas surpresas estarão ali, de pessoas que achavam que estavam salvas, e quando se encontrarem com o Senhor, ouvirão do Senhor como aquelas cinco virgens imprudentes que achavam que eram preparadas e puras para o Senhor, e ouviram o noivo dizendo: não vos conheço. E nós não podemos nos enganar, irmãos. Você não pode se enganar. Os valores de Deus, eles são valores plenos. Deus, você sabe e conhece, e se você não se lembra, vai se lembrar agora. O Senhor Deus não troca valores. O Senhor Deus, quando Ele fala, Ele requer de nós atitudes. O Senhor Deus, quando Ele determina, Ele não pede. O Senhor Deus não pede, Ele determina. E se nós não cumprimos as determinações de Deus, nós sofremos as consequências da nossa atitude, dos nossos pensamentos. Eu ouço a voz de Deus, foi ministrado aqui, não sei se foi pelo presbítero Alan, foi pelo diácono Leonardo, da necessidade, foi o presbítero Alan, da necessidade de nós obedecermos fielmente o Senhor. Fielmente, sem duvidar, sem hesitar, sem nós, ao menos, questionarmos as ordens do Senhor. Porque as ordens de Deus são a autoridade máxima sobre as nossas vidas. Eu gosto muito de uma passagem bíblica, quando Deus manda Jeremias visitar um rei, e ele vai e fala para o rei, né, Deus manda o rei tomar deste cálice, do vinho deste cálice. E Deus dá instruções a Jeremias, e você vai, e você faz, e você ordena, e diz, o Senhor Deus diz que é para você tomar deste cálice. E o Senhor fala para Jeremias, se ele falar assim, que ele não vai tomar, você diz para ele, você vai ter que tomar. Não existe chance, não existe chance de nós negarmos aquilo que Deus diz e sermos abençoados. Não existe chance de nós não obedecermos a Deus da forma como Ele quer e nós ainda permanecermos ali, né, em comunhão plena com o nosso Deus. E nós temos que entender, irmãos amados, que como no passado, né, a Bíblia diz que quando Noé começou a construir a arca, e Noé demorou 100 anos construindo a arca, 100 anos construindo uma arca, irmãos, levantando a madeira, moldando a madeira, isolando ali, passando betume, né? E as pessoas olhavam, não chovia, nunca tinha chovido na terra, e as pessoas olhavam para aquela atitude, e Noé pregava e dizia, Deus vai trazer chuva, Deus vai inundar, vai todo mundo morrer, se vocês não se arrependerem. E a Bíblia diz que as pessoas faziam chacotas com Noé, as pessoas ali viviam uma vida natural, normal, as pessoas nasciam, as pessoas morriam, as pessoas trabalhavam, as pessoas casavam, as pessoas brincavam, as pessoas comiam, as pessoas faziam tudo normal, mas tudo normal, tudo como se nada viesse a acontecer. E um dia veio. Um dia o Senhor cumpriu a palavra dele. E veio. Para algumas pessoas já era tarde. Para algumas pessoas já não existia mais chance de alcançar a plenitude daquilo que Deus estava querendo fazer sobre a terra. Um dia Deus olhou para a terra e viu uma malignidade e determinou que haveria só uma chance da humanidade se converter, que era matando todo mundo e resgatando algumas vidas. E em determinado momento isso vai acontecer de novo, quando Deus vir e levar o seu povo, e não haverá mais chance, não haverá mais condições de haver livramento, de haver a vida na presença de Deus. Se você olhar esse trecho da palavra do Senhor que nós lemos, um trecho pequeno, a epístola de 1 Pedro é uma epístola muito bonita, mas uma epístola que diz uma mensagem poderosa para nós. Mas Pedro, ele começa argumentando e dizendo que nós, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e permanece. A qual vive e é permanente. Não existe condições do ser humano se aproximar de Deus sem regeneração. Sem transformação. Não existe chance, irmãos, do homem se apresentar perante Deus e ouvir a voz de Deus sem que haja uma mudança no seu coração, sem que haja uma mudança na sua mente. E a palavra de Deus é a força necessária para que nós possamos o que? Entender aquilo que é certo para entendermos aquilo que é errado, porque você não sabe aquilo que é errado se você não souber aquilo que é certo. E é a palavra de Deus que move, que faz com que nós nos motivemos a mudar. É a palavra de Deus que faz com que nós estejamos ali buscando nos aperfeiçoar, para que nós possamos nos apresentar a Deus de forma diferente. Portanto, Você precisa conhecer esta palavra. Portanto, você precisa meditar nesta palavra de dia e de noite, para que você possa se encontrar com Deus e não ser iludido, não ser iludido pelas artimanhas satânicas que estão arrastando milhares e milhões de pessoas para um lugar de destruição, para um evangelho que não existe, para algo que está fora do coração de Deus, que está fora daquilo que Deus pregou, daquilo que Deus ministrou. Não existe chance, não existe chance, ouça bem o que eu vou falar, não existe chance de você se encontrar com Deus com uma vida imperfeita, não existe chance de você se encontrar com Deus e ter comunhão plena com Deus, tendo uma vida de pecados, tendo uma vida, né, de momentos superficiais com Deus, orando 15 minutos por dia, lendo a Bíblia uma vez por mês. Não existe chance de você se aproximar de Deus, né, de você ouvir a voz do Senhor como você tanto deseja, talvez, né, tendo uma vida sem santificação, sem busca, sem priorizar as coisas santas, sem priorizar as coisas de Deus. Deus é a prioridade, Deus é aquilo que é mais importante na nossa vida. Conforme o Senhor Deus disse aqui, eu estabeleci uma pedra angular, que os homens rejeitaram, mas Deus a instituiu. E você tem que entender isso, que os valores do mundo jamais serão os valores de Deus. Deus disse: chegai-vos, pois, para Ele, a pedra que vive, rejeitada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. E preciosa. Esses são os valores. Os valores que são importantes para a tua vida, os valores de Deus, os valores do Senhor. Esses são os valores que você deveria perseguir de forma insana, de forma vital, para que você possa modificar a sua vida e que você possa não ser enganado pelas circunstâncias que rodeiam a sua vida. Pelas circunstâncias que rodeiam a sua vida. Eu fico muito preocupado, irmãos. Eu fico muito preocupado quando eu vejo a igreja, não é só essa igreja, todas as igrejas que eu já dirigi, a igreja passando por momentos que são momentos assim, né, tipo de anestesia. Tipo de anestesia. Deus está falando, Deus está ministrando, Deus está ensinando, e as pessoas estão... achando que não é para si, achando que não é, né, para a sua vida, que está tudo bem. O pastor está exagerando. Deus não é. Deus é meu amigo. Deus aqui é firme comigo. Eu sou abençoado. Irmãos, todas as vezes que você não vai a favor da palavra de Deus, você vai contra a palavra de Deus. Todas as vezes que você não obedece a Deus, você está fazendo a vontade do diabo. Você está fazendo a vontade do diabo. E você não pode ser esse. Você tem que ser aquele que faz a vontade de Deus acima de tudo. Que faz a vontade de Deus, independente de qualquer coisa. Você tem que ser uma pessoa que entende claramente o teu chamado. Que entende claramente o teu chamado e que você busca cumprir o teu chamado e não fica enrolando para lá, enrolando para cá, enrolando para aquilo outro, né? Não querendo se envolver por causa dos compromissos, não querendo se envolver porque você vai ter que trabalhar mais, não querendo se envolver porque você vai ter que ir na igreja, não querendo se envolver porque você vai ter, né, que estar mais ausente da sua casa, do seu comodismo, não querendo se envolver porque você vai ter que dormir menos. Nós não podemos ser esses que não entendem nada ou se fazem como o presidente Lula, nunca sabe de nada, né? Teu chamado. Ah, meu chamado, eu estou orando a Deus. Um dia ele vai acontecer. Irmãos, nós não podemos ser levianos em relação a Deus. Você não pode ser leviano. Tem que ser uma pessoa, irmãos, que deseja a Deus mais do que qualquer coisa na sua vida. Você tem que ser uma pessoa que, se você tem um talento que Deus te deu, você tem que desenvolver esse talento e rápido, para que você seja usado mais rápido por Deus e que mais vidas sejam abençoadas, porque o talento que você tem não é para você, é para as outras vidas. Quando Deus te capacita, Ele não capacita você para você se abençoar. Ele te capacita para que outras vidas sejam abençoadas através da capacitação e dos dons que você tem. Eu fico, às vezes, preocupado, mas preocupado mesmo. Eu vejo o louvor cantando músicas lindas, eu vejo as pessoas participando do louvor, cantando músicas maravilhosas, mas, né, o chamado que está sobre cada vida deveria ser algo assim, tão forte, mas tão assim persistente, que a pessoa deveria pedir para louvar sozinha. Eu quero louvar, Senhor, eu quero louvar, pastor, eu quero uma oportunidade aqui, eu quero uma oportunidade ali. E às vezes eu vejo e olho, eu estou dando um exemplo só do louvor, às vezes eu vejo e olho e fico pensando, cadê o chamado? Cadê? Eu fico pensando, cadê o aperfeiçoamento que Deus está dando? Cadê o prazer, a alegria de fazer aquilo que Deus te capacitou? Cadê? Aonde está? Você não pode se deixar enganar, porque Satanás está cegando o entendimento das pessoas. E as pessoas estão passando desapercebidas e desapercebidas, desapercebidas, e uma vai atrás da outra, e de repente nada acontece nas vidas. E de repente nada acontece nas vidas, porque as pessoas estão acomodadas. Se eu falar, o pastor vai falar para eu fazer, né? Os irmãos já perceberam isso, né? Os irmãos dão sugestão, eu falo, faz. Mas você, ninguém dá uma sugestão mais. Não, tá tudo certo, pastor. Ó, tá supimpa. Tá tudo bonitinho. Por quê? As pessoas dão sugestão, eu falo, você quer cuidar? É muito fácil, é muito cômodo. Mas não agrada a Deus, entristece a Deus e impede as bênçãos de Deus nas suas próprias vidas. Nas suas próprias vidas. Irmão, se a obra de Deus não requeresse esforço, qualquer pessoa faria. Se a obra de Deus não requeresse santificação, tinha um monte de gente fazendo. Se a obra de Deus, irmãos, não requeresse discernimento espiritual, tinha um monte de gente fazendo. Nós temos que perceber tudo aquilo que Deus requer de nós para entregarmos a Ele o melhor. Diácono Leonardo ministrou aqui, e às vezes eu fico pensando, sabe? Eu sou uma pessoa que, eu já comentei isso, eu fico prestando em Deus, irmãos. Nas coisas que são de Deus, aprenda isso. O importante são os detalhes. Às vezes uma revelação de Deus vem num detalhe, numa palavra. Às vezes uma palavra que você que Deus fala na Bíblia, o detalhe da palavra é uma revelação tremenda. Diácono Leonardo estava ministrando a respeito de dar o melhor para Deus, né? E eu estava ali ouvindo, e é óbvio que é uma palavra imperativa, é uma palavra cheia de verdade, mas ao mesmo tempo é uma palavra que talvez as pessoas já estejam tão cansadas de ouvir, que nem entendem o que é isso, que acham que não é necessário, que dar o melhor é dar mais dinheiro, quando na verdade o que Deus está interessado é no melhor da nossa vida, da nossa alma. E se nós não entregarmos o melhor de nós para Deus, você está entregando aquilo que é secundário, e Deus não aceita, Deus rejeita. É por isso que talvez as orações não sejam sendo recebidas, né? Aliás, respondidas. É por isso que talvez os louvores não estejam sendo respondidos por Deus. É por isso que talvez, né, a palavra de bênção não tenha ecoado nos corações, porque talvez as pessoas não estejam entregando o melhor para Deus, porque talvez as pessoas não estejam oferecendo a Deus o incenso principal das vidas, talvez porque as pessoas estejam acostumadas a ouvir o melhor, as primícias, né? Aquilo que é mais importante da vida, e as pessoas sempre relacionam com o dinheiro, né? Ah, eu tenho que dar, eu não vou dar o meu dinheiro para Deus, eu não vou dar o melhor da minha vida para Deus. As pessoas já pensam dessa forma, já agem dessa forma naturalmente quando fala do dinheiro, mas Deus está muito mais interessado na vida espiritual, Deus está muito mais interessado na sua entrega a Ele. Deus está muito mais interessado em que você esteja se preocupando com isso. Deus está interessado que você esteja ali agindo em relação a isso, agindo em relação a isso, tanto na sua casa como na igreja, tanto na sua casa como na igreja, porque o Senhor vai requerer isso de nós. O Senhor vai requerer isso da sua igreja. E olha só, para você ver quão forte é a palavra de Deus. Se você não acredita nas minhas palavras, acredite na palavra que Deus deixou. Quando Pedro diz: desejai ardentemente, ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Você sabe o que ele está falando aqui, irmãos amados? Ele está falando de algo que para um bebê, né, para uma criança, é a única coisa que vai satisfazer, né, o organismo dele, o corpo dele, que vai dar plenitude a ele naquele momento, que é o leite maternal, o leite da mamãe. E é tão importante, é tão maravilhosa a obra de Deus, que a criança nasce e você põe perto da mamãe assim, ela já vai lá no peito, né? Não precisou ninguém passar um vídeo para ela, né? Um filminho lá, olha assim, né? Ou ensinar lá, né? Olha, vai lá, tem que chupar assim. Não, a criança já vai, tum, direto. É impressionante isso, irmãos. Você pensa assim que, ah, que banalidade, pastor, que isso? Para mim é impressionante. Para mim isso é impressionante. Para mim isso é uma obra divina. A essência daquilo que Deus criou. E Pedro fala: buscai ardentemente, como uma criança recém-nascida, o leite espiritual. Você tem buscado? Ardentemente. Ardentemente. Como uma criança recém-nascida que busca a única coisa que ele pode buscar naquele momento, que ele não tem discernimento, ele não tem ainda os músculos formados para que ele possa caminhar, a única coisa que ele tem ali é aquilo. E Pedro fala: busca ardentemente, uma criança busca o leite da sua mamãe. Não se engane, irmãos. Se você não está buscando ardentemente as coisas que são de Deus, está errado. Tua vida está errada, a tua prioridade está errada. Você está trocando as coisas que são de Deus por coisas materiais. Você está trocando as coisas santas pelas profanas. Você está priorizando as coisas que são do homem em relação às coisas que são de Deus. E a Bíblia, Deus é tão maravilhoso, Jesus é tão maravilhoso, que um dia ele falou assim: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, porque todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E Deus disse assim para nós: Deus sabe, Jesus falou, Deus sabe muito bem do que vocês necessitam. Ou Deus não sabe? Deus, irmãos, não é leviano ao ponto de falar assim: ó, eu quero ser a primeira coisa na tua vida e depois o resto ser uma porcaria. Deus não é assim, irmãos. Deus fala: eu quero ser a primeira coisa na sua vida, porque se eu for, todo o resto vai te acontecer. Ele quer te abençoar. Ele quer te abençoar. O Alan ministrou aqui, falou o segredo da bênção, a obediência. e coisas que Deus fala, irmãos, que a gente deveria falar assim: ó, Senhor, é tão simples. É tão simples. Porque a intenção de Deus é abençoar, não é que você sofra. Olha, você percebeu o que Deus falou aqui quando ele falou assim: olha, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Envergonhado, você não vai ser envergonhado por servir a Deus. Você não vai ser envergonhado por você ser fiel a Deus. Você não vai ser envergonhado. Antes você será abençoado. As pessoas olharão para você e desejarão o Deus que você serve, porque eles não olham a Deus, porque não conhecem a Deus, mas vão olhar as bênçãos que estão sobre a sua vida, a paz que está sobre você, a unção que está sobre você, a sabedoria que está sobre você, os dons que estão sobre você, e ele vai falar assim: eu quero esse Deus aí, que coisa estranha é essa? Que coisa estranha é essa que eu não consigo viver? Que coisa estranha é essa que eu não consigo ainda perceber na minha vida? Eu tenho mais dinheiro que ele, eu tenho mais saúde que ele, e eu não consigo viver isso. E aí vão querer o Deus, vão querer conhecer o Deus que você serve, vão querer conhecer o Deus que você conhece. É tão simples. E Satanás, ele é tão astuto, que ele consegue corromper a simplicidade das coisas que são de Deus por causa da carnalidade, da tendência carnal do homem. E se as pessoas não falam, irmãos, a pessoa vai seguindo nesse ritmo aí e vai seguindo. Vou na igreja, estou na igreja e está tudo bem com a minha vida, e ali o lar é uma destruição só, discussão, contenda, brigas. Só, ninguém sabe, mas lá está uma confusão só na casa. Os filhos não são abençoados. Ninguém sabe, está tudo bem na igreja, estou indo na igreja. Deus é meu Senhor. Deus é o Deus da minha vida. Só que Deus não conduz a vida da pessoa a coisa nenhuma. Porque a pessoa não deixa. Assim como Pedro falou aqui, ele disse assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É algo que eu gosto muito de falar e declarar, que Deus é o dono da minha vida. E se eu fosse só declarar isso, não tinha efeito nenhum, não tinha sentido nenhum. Mas se Deus é o dono da minha vida, ele faz. Ele conduz, ele orienta, ele cuida. Ele cuida. Se você tem um carro, você cuida do seu carro, não cuida? Você vai lá, limpa ele, lava ele, faz seguro. Você vai lá, troca as peças que estão erradas, que estão gastas. Você cuida. Deus cuida de você. Deus não deixa faltar nada. Deus te protege, Deus te guarda, Deus te ensina. E o que você tem que entender, irmãos, é que muitas vezes, para nós aprendermos algo de Deus, por causa da nossa irracionalidade espiritual, você tem que entender que muitas vezes, para nós entendermos algo de Deus, nós precisamos viver. Nós precisamos viver para poder entender. É a mesma coisa que eu, às vezes eu começo a pensar, e como nós temos já muito tempo já de ministração, ministramos muitas vidas, muitos casais, muitas famílias, coisas assim terríveis que vocês nem imaginam que a gente já viu, que a gente já passou, que a gente já vivenciou nos lares, né, de membros da igreja. É tão forte isso, irmãos amados, é tão forte, que eu começo a pensar assim, falo: como é que um padre que é solteiro, como é que um padre que não é casado consegue aconselhar um casal? Como é que um padre que não tem filhos consegue aconselhar um casal que tem filhos? por teoria. Não existe como você fazer se você não vivenciar. Então, muitas vezes, Deus deixa de passar por alguma circunstância para você entender aquilo que é. Você acha que está sendo algo ruim, mas é Deus te ensinando. É Deus te capacitando. E talvez Deus haja dessa forma porque Ele te conhece. Ele te conhece no seu íntimo, Ele te conhece tanto. Ele conhece as suas teimosias, Ele conhece o seu coração, Ele conhece a sua mente, e Ele sabe, se Ele não fizer daquele jeito, você não vai aprender nunca. Sabe aquele teimoso assim, que você fala, 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 a pessoa teima, 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 e ele só vai aprender se ele passar por aquilo? Deus sabe como Ele tem que agir na nossa vida, como Ele tem que nos ensinar. Deus sabe aquilo que nós temos que extrair da vida, para que nós possamos um dia ser abençoadores, né? Para que nós possamos um dia ser pessoas que vão aconselhar de forma correta e não de forma teórica e não de forma mundana, olhando sempre a Bíblia, olhando sempre a palavra de Deus, que é o nosso guia, que é a fonte de sabedoria da nossa vida. Porque se um dia você der um conselho para alguém que vai contra a Bíblia, você está pecando e fazendo aquela pessoa pecar. E ai daquele que fizer alguém pecar, diz o Senhor. Ai daquele que fizer alguém pecar. Por isso você tem que buscar, discernir. Por isso você tem que ser preparado, ensinado. Por isso você precisa ter discernimento espiritual, para que você não faça bobagem espiritual, mas que você seja um abençoador. Como aquele testemunho que os irmãos falaram uma vez de uma pastora dos irmãos aqui, que manchou o cabelo de tinta, né? Isso, manchou o cabelo de tinta e cortou, né? Chiclete? É. Mudou o chiclete, cortou o cabelo, chegou na igreja. Foi tinta mesmo. É isso. Isso. Eu sabia disso. Cortou o cabelo, apareceu na igreja, entrando na igreja, um presbítero, né? Falou que ela ia pro inferno porque tinha cortado o cabelo. Aí ela falou assim: já que eu vou pro inferno mesmo, eu vou pro mundo. E foi pro mundo e ficou quanto tempo? 20 anos. Por causa de uma palavra maldita. Por causa de uma palavra de acusação. Por causa de uma palavra de julgamento. Quantas coisas acontecem ao nosso redor que nós deveríamos estar sendo abençoadores, e não está sendo bem assim. Na própria família, no próprio lar. Irmãos, para nós encerrarmos, eu tinha algumas coisas mais para falar, mas vou falar só mais uma. Ouça o que Deus fala. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus. Deus quer sacrifícios espirituais agradáveis a Ele. Não adianta você querer oferecer algo que não seja fruto de esforço. Não adianta você querer oferecer algo a Deus que não seja fruto, né, de você trocar aquilo que você, que a sua carne queria, por aquilo que Deus quer. Todo dia é uma escolha que você tem que oferecer. Você vai ter que lutar contra a tua carne. A tua carne vai querer algo e o teu espírito vai querer algo. Ou a tua alma deseja os prazeres do mundo e o teu espírito deseja Deus. Todas as vezes que você tem que oferecer a Deus algo, é um sacrifício espiritual que você vai trocar aquilo que é agradável ao seu corpo, à sua mente, ao seu coração, por aquilo que é agradável a Deus. Hoje você fez uma troca, você veio à igreja. Você fez uma troca. Você podia estar em casa dormindo, assistindo televisão, indo no cinema, indo no shopping. Você podia ter feito tanta coisa agradável ao seu coração, agradável à sua alma, e você escolheu ir à igreja. Ir à igreja. Esse é um grande exemplo. Esse é um grande exemplo de uma atitude que você tomou hoje, sacrificando a tua carne, para que você pudesse viver as coisas que são de Deus. Ontem, Deus me deu uma revelação aqui, e eu tentava assim na minha mente, para vocês verem como é o homem, né? Eu tentava na minha mente fazer adaptações daquilo que Deus me falou. Tentava fazer adaptações na minha mente. Deus me falou ali, eu estava sentado bem ali, Deus me falou assim: oração todos os dias na igreja. Oração todos os dias na igreja. Deus me deu essa ordem. Oração todos os dias na igreja. E aí eu comecei a pensar assim: terça-feira já terei a minha casa. Então, terça-feira já está suprido. Quarta-feira já tem na casa das irmãs. Então, quarta-feira já está suprida. Então, só vem segunda, né? Quinta, sexta. Dia da semana, né? Foi o que Deus me disse claramente. Dia da semana. E comecei a... E Deus falou assim para mim: eu falei, oração na igreja. Todos os dias da semana. Que é uma tendência do homem tentar adaptar as coisas, né? Para ser mais tranquilo, mais fácil. E nós não podemos fazer o que é mais fácil. Nós temos que fazer exatamente como Deus manda. Exatamente como Deus manda. E nós vamos ter reunião de oração todos os dias, de segunda a sexta, na igreja. Nós vamos ter, porque Deus mandou. Porque é um caminho de poder, é um caminho de bênção, porque é um caminho, né, que vai liberar determinadas coisas para essa igreja. É um caminho que Deus deseja que nós trilhemos, para que nós sejamos edificados e para que as pessoas que participarão desse trabalho sejam ali transformadas, cheias de poder do Espírito, né, cheias da unção de Deus, por estarem ali buscando aquilo que é mais nobre na nossa vida espiritual, que é conversar com Deus. Ontem nós ficamos aqui 2 horas falando com Deus. Falamos algumas coisinhas, né, assim bem rápidas, que foi essa revelação que Deus me deu. Mas deveria ser prazeroso, né, irmãos? Já pensou você chegar na presença de Deus e ficar falando com Ele 2 horas? Já pensou? Deus na sua frente assim, e você olhando para Deus assim, 2 horas falando com Ele? Imagina quanta coisa você falou para Deus e quanta coisa você tinha que ouvir de Deus. Né? Não é bom? É bom ou não é? É, devia querer mais, né? Ô Senhor, já está acabando. Já devia chegar para o pastor, né, e falar: ó, pastor, chamar um pouquinho aí. Só que para muitas pessoas talvez seja penoso. Para muitas pessoas talvez seja muito difícil. Não suportem. Talvez não suportem buscar a Deus, orar a Deus durante 2 horas. E nós temos, irmãos, que identificar isso na nossa vida. Nós temos que identificar isso na nossa vida. E nós temos que tratar essas questões na nossa vida. Não pode ser penoso para você orar a Deus 2 horas. Deveria ser prazeroso. E eu vou dizer para você, não é fácil. Mas na medida em que você faz, quanto mais você faz, mais facilidade você vai ter, porque você vai sentir Deus, ouvir a voz de Deus, você vai sentir a alegria do Espírito Santo e você vai querer mais. Nós temos que sempre querer mais, porque Ele é a pedra angular. Alguns rejeitaram e vão sofrer as consequências disso. Quem considerou que aquela pedra era a pedra preciosa, com certeza também receberá a sua recompensa por isso. Que você essa noite medite um pouco na sua vida espiritual. Eu volto a dizer aqui, irmãos, e aquilo que eu falo talvez seja repetitivo para você, mas é a única forma que eu tenho de conscientizar a igreja falando. Eu quero ver nesta igreja todos os dons espirituais. Eu quero ver nesta igreja todos os dons espirituais. E eu sei que Deus não vai me dar todos os dons espirituais. Não tem lógica. Conhecendo Deus como eu conheço. Porque Deus não trabalha dessa forma. E você é alvo da minha palavra. Você é alvo daquilo que eu busco para esta igreja. Que eu sei, se nós tivermos isso, essa igreja será irresistível espiritualmente falando. Quantas bênçãos serão geradas pelos dons espirituais manifestos aqui, irmãos? Quantas bênçãos os dons espirituais de Deus poderiam nos conceder? E nós estamos nos esforçando tanto, buscando tanto, implorando tanto a Deus por algo que deveria ser tão natural na igreja. E eu vou dizer para você, eu quero te exortar hoje mesmo, eu quero que você se posicione e entenda aquilo que você é, para que você possa mudar e que Deus possa te usar e que esse sonho que eu tenho possa acontecer. Porque se você não tem dons, se você não tem sido usado com dons, está errado, algo está errado na tua vida, está tudo errado na tua vida, e você precisa entender o porquê, você precisa entender o que está acontecendo, você precisa mudar alguma coisa, você precisa dar crédito a Deus para que isso possa mudar. Não é culpa de Deus, não é culpa da igreja, não é culpa de Deus. Olhe para si, olhe no espelho e veja você espiritualmente. E conclua aquilo que verdadeiramente é a tua vida espiritual, para que Deus possa fazer a grande obra neste lugar. Através da tua vida. Através da tua vida. Não se engane mais. Não é momento mais de engano, é momento de buscarmos aquilo que Deus tem a oferecer a nós, irmãos. São muitas coisas espirituais. Eu sei que Deus tem cuidado da sua vida material, irmãos. Deus é maravilhoso. Essa igreja é uma igreja que ela tem uma unção de prosperidade tremenda, e a gente não prega isso, mas ela tem uma unção de prosperidade tremenda. As pessoas começam a frequentar esse lugar, elas começam a prosperar materialmente falando. Existe uma unção, unção de Deus nessa área, e é tão especial, né? É tão especial isso, né? Que as pessoas deveriam ter também abundância de dons espirituais, que é o grande desejo de Deus dar. Acho que talvez porque as pessoas buscam tanto a bênção material, que acontece, e deixam de buscar tanto as bênçãos espirituais, por isso não acontece. Por isso não acontece. Infelizmente, está na hora de nós mudarmos isso. Está na hora de você ser abençoado plenamente. Que o teu espírito, que a tua alma, sejam tratadas essa noite. para que o Espírito fale mais alto que a tua alma e você esteja ardendo, seu coração esteja ardendo para fazer a obra de Deus, para orar, né? Gostaria de ver pessoas aqui. Quando é que vai ter a próxima vigília de oração, pastor? Vamos fazer das 8 à meia-noite, né? Vamos fazer das 8 à meia-noite, né? Vamos fazer das 10 às 2 da manhã, pastor, né? E aí, né, vai ouvir aquele: faz. Fique de pé. Eu não sou juiz de ninguém, irmãos. E Deus sabe aquilo que eu tenho que melhorar também, como eu sei. Se Deus sabe, eu também sei. E todos nós temos algo a melhorar a Deus. Todos nós. Não se sinta triste ou amargurado. Simplesmente se levante e avance. É, se você ficar parado, você não vai conseguir avançar. Se você avançar, você vai chegar lá. É isso que Deus quer. Você se posicione para que as coisas dele se materializem na sua vida. Eu vou dizer para você mais uma vez, para que você não se engane. A igreja de Cristo é uma igreja cheia do Espírito Santo. A igreja de Cristo é uma igreja cheia dos dons espirituais. A igreja de Cristo é uma igreja de poder, de milagres, de unção. A igreja de Cristo é uma igreja onde as pessoas sentem prazer e alegria nas coisas de Deus. Só para você entender e para você ver, o diácono Leonardo estava aqui, o irmão José Antônio estava aqui, veio aqui um rapaz que estamos estudando aqui refazer o telhado daqui, da parte de trás da igreja. O rapaz é presbítero da igreja Assembleia de Deus, já no Jardim Brasil, Jardim Tamoio, não sei bem, da igreja Assembleia de Deus Bragantina, que eu nem conhecia, que é uma divisão nova. E ele falou assim: pastor, a santa ceia no Senhor, na igreja, na nossa igreja, começa às 18 horas e termina às 22 horas. E ele falou: e ninguém sai, e ninguém vai embora, e ninguém quer ir embora. Das 18, começa às 18 e termina às 22 horas. Quando ele falou isso para mim, eu olhei: 18 às 22, irmão? 18 às 22. E eu mesmo depois falei: como eu sou, vou usar uma palavra que eu pensei mesmo, como eu sou idiota. Para eu aumentar meia hora, eu pensei 3 meses. Para eu falar para a igreja: vai ter mais meia hora de culto, eu pensei 3 vezes isso. E os irmãos estão lá, cheios da unção de Deus, cultuando a Deus, sem reclamar, alegres, felizes. O irmão estava feliz da vida aqui, falando, irmãos. Eu não consigo traduzir, os irmãos viram, não estou mentindo para os irmãos. Os irmãos viram, né? E eu olhei para mim, e eu mesmo falei para mim mesmo, falei: que idiota que eu sou, que nós estamos oferecendo para Deus? Que nós estamos oferecendo para Deus? Eu comecei a olhar para mim mesmo. Migalhas. Que você agora, se coloque na presença de Deus e se libere, irmãos. Quanto mais Deus, melhor. Esta é a tua visão. Tua visão tem que ser essa: quanto mais Deus, melhor. E Deus vai te encher com o Espírito Santo. Vamos, irmãos, motivar Deus a nos abençoar. Você está aqui hoje porque Deus te chamou aqui para você ouvir essa palavra e Deus quer te usar. Se você deixar, Deus vai te usar para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Feche seus olhos.